SBPC na UFMG 2017. Reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência.
Quais são os pontos positivos e negativos da reforma do ensino médio? As mudanças propostas pelo texto podem sair do papel? Os desafios de colocar em prática a reforma do ensino médio foram discutidos na tarde desta terça-feira, durante mesa redonda na SBPC. As informações com Vanessa Bugri.
Para os participantes da mesa redonda, a reforma do ensino médio apresenta mais pontos negativos do que positivos. Uma das questões que mais recebeu crítica durante a mesa redonda foi a nova forma de organização curricular dessa etapa de ensino. Atualmente, o estudante encara 13 matérias fixas em 25 horas de aula semanal. Com a reforma, as escolas devem se organizar para que cada aluno escolha um conjunto de matérias para estudar, mas precisamente 40% do currículo. O Ministério da Educação chama essa escolha de itinerários formativos. Para o professor titular da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Luiz Antônio Cunha, um dos palestrantes, essa medida só é boa aparentemente, mas na prática não tem cabimento e dificilmente vai sair do papel.
Na prática isso não é real, porque as pessoas podem optar naquelas alternativas que lhes são oferecidas. Se as alternativas não são oferecidas, ele jamais pode optar. Se eu tenho uma escola de nível médio perto da minha casa ou perto do trabalho, atenção, quase metade dos alunos do ensino médio hoje no Brasil são trabalhadores. Portanto, a questão das opções são muito determinadas, principalmente pelas condições de acesso. Os acessos aos cursos noturnos, as ofertas no curso noturno são as mesmas dos diurnos? Não. Serão? Dificilmente serão. Não é possível não levar em conta as condições reais que vivem os estudantes no Brasil.
A reforma do ensino médio foi sancionada em fevereiro deste ano por Michel Temer e agora aguarda a decisão e homologação da BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, para sair do papel. De acordo com a proposta, 60% do currículo escolar do ensino médio deve ser preenchido pela BNCC, que vai determinar quais são os conteúdos obrigatórios em todas as escolas do norte a sul do país. Já a oferta dos itinerários formativos vai ser escolha da própria instituição de ensino, ou seja, ela pode, por exemplo, decidir ofertar apenas o itinerário de ciências humanas ou de ciências da natureza. Para o professor do Departamento de Física da Universidade Federal de Sergipe e um dos palestrantes, José Fernandes de Lima, a formação dos estudantes pode ficar comprometida, até porque há falta de professores em algumas áreas.
Os alunos da escola pública podem perder a oportunidade de estudar disciplina. Porque se o secretário não tem como contratar professor de física ou de química, ele não vai oferecer aquela disciplina que é aquela área de ciências, exata, de ciências da natureza. Porque aí ele oferece, fica faltando professor, o Ministério Público vai em cima dele, ele não vai fazer isso. Ele vai pelo lado mais fácil.
O professor emérito da Faculdade de Brasília e coordenador do Núcleo de Estudos do Futuro da UNB, Isaac Reutemann, também participou da mesa redonda para a reforma do ensino médio. Na avaliação dele, é necessário fazer uma reforma educacional no Brasil muito mais profunda, que não abrange apenas o ensino médio.
A educação brasileira não precisa de uma reforma, precisa de uma revolução. O nosso sistema educacional está defasado. A própria pedagogia que o professor dá uma aula expositiva, ela era válida há 30 anos atrás, quando o professor era o responsável para depositar conhecimento na cabeça dos alunos. Eu diria que seria importante repensar o sistema todo, desde a primeira infância, que praticamente não existe política para a educação da primeira infância, que é de 0 a 6 anos, fazer um ensino fundamental e médio completamente diferente.
Ontem, o Ministério da Educação anunciou que vai buscar apoio financeiro para viabilizar a reforma do ensino médio. A ideia é pedir um empréstimo junto ao Banco Mundial, que pode chegar até 250 milhões de dólares num prazo de 5 anos. De acordo com o MEC, o dinheiro vai ser usado em ações como formação de professores e repasse de recursos para as escolas para a implementação dos novos currículos. Repórter Vanessa Bugri.